Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com o Semeando a Boa Nova. Nesse momento a gente manda os nossos abraços aqui para os nossos ouvintes. Primeiro para os nossos ouvintes lá de Minas, cidades de Nova Ponte, você que mora aí em Perdizes também, em Minas Gerais, Santa Juliana, que nos ouvem pela retransmissão do nosso programa. Um abraço para você aí. E também chegando aqui conosco, Hélio Della Nossi. Bom dia, Hélio. Sua saudação para os nossos ouvintes.
Bom dia a todos.
Muito bom. Hoje nós estamos falando aqui do aborto. Estamos aqui recebendo o Dr. Marcos Augusto, que é atuante tarefeiro da Seara Espírita, e também conosco aqui no estúdio, Joel. Daqui a pouquinho o Joel vai falar alguma coisa aqui pra gente, ele tá meio afônico hoje. E o Sérgio queria fazer uma pergunta aqui, vou falar alguma coisa, Sérgio, antes de nós fazermos a pergunta que nós tínhamos deixado no mapa, Dr. Marcos?
Na verdade eu queria retornar um pouquinho naquela questão de ser dono do próprio corpo. Às vezes eu fico pensando, né, será que a gente é dono do nosso corpo mesmo? Porque eu sou dono somente daquilo que eu levo para sempre comigo, né? E quando eu morrer, quando eu desencarnar, como dizem os espíritas, né? Esse corpo vai ficar aqui. Eu não vou levar o corpo comigo. Então, dentro dessa ótica, a gente começa a perceber que esse corpo está na nossa mão por empréstimo. E nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com ele. Em todos os sentidos. Isso vale tanto para o aborto, isso vale para os vícios, isso vale para os abusos de toda a ordem. Então, essa história de que eu sou o dono do meu corpo tem que ser relativizada, porque nós somos, na verdade, inquilinos do nosso
cedendo,
corpo.
Né, Sérgio? É por isso que a gente diz que o espiritismo é a favor da vida, não é? E se ser a favor da vida é ser contra o aborto, nós somos contra o aborto, é evidente, porque nós somos a favor da vida, não é? Doutor Marcos, nós tínhamos deixado uma pergunta para o senhor aí, se existe alguma situação em que o espiritismo aceita o aborto, existe?
Olha, assim, os livros da codificação, obviamente, sugerem, né? É claro que há gravidezes que são de alto risco e que coloca, obviamente, assim, em jogo a vida da própria mulher, da própria gestante, né? Então, nesses casos, obviamente, em que a mulher pode acontecer um óbito, então é mais favorável que se opte pela vida da própria mulher. Certamente essa mulher tem outros filhos, né? Ou seja, que precisam mais dela. Mas hoje o que a gente percebe é o seguinte, que assim, a ciência tem avançado tanto, que mesmo essas gravidezes de alto risco, quando elas são bem acompanhadas, às vezes acontece assim de repente essa criança nascer bem, essa mãe ter um parto relativamente bom e não precisar sacrificar a própria criança.
Uhum, quer dizer, quando tem uma situação de risco, vamos dizer assim.
Agora, né? Um risco assim, iminente, assim, profundo, opta-se dentro da codificação, obviamente, é preferível que a mãe seja preservada por uma série de fatores, né?
Doutor Marcos, nós estamos recebendo uma ligação aqui, evidentemente, de uma pessoa que não se identificou, e nós também, mesmo que ela tivesse identificado, nós não falaríamos o nome, até por razões óbvias. A você que nos ligou aí, um abração. A essa amiga que nos ligou aqui, ela disse que ela conhece uma pessoa que fez um aborto e se arrependeu muito desse aborto. Depois, num segundo relacionamento, essa pessoa engravidou e esse filho nasceu morto, ou natimorto. Foi por causa do aborto que esse segundo filho morreu antes de nascer?
Olha, eu particularmente, eu sempre me posiciono como espírita, assim, eu não gosto de fazer essas correlações. Eu acho que a gente sabe tão pouco da dimensão em que nós nos encontramos, quanto mais para você fazer julgamentos sobre o mundo espiritual. Eu acho que é prematuro e às vezes extremamente, assim, eu diria, perigoso. O que eu acho que é importante ela perceber é assim, se de repente, se esse natimorto, ela deve verificar a parte biológica, porque a gente não pode, no fundo, tudo é espírito, não é? Tudo é espírito. O corpo que você está foi animado pelo próprio espírito. Ou seja, houve a participação de um espírito. Então é importante também que você veja outras dimensões. Por exemplo, será que você não está rejeitando com algum medo do ponto de vista psicológico dessa gravidez? Uhum. Dê uma olhada nisso. Vê se sua parte fisiológica está boa para conceber. Às vezes você está com algum problema físico, consulta o ginecologista, bom, não é? E não faça essa correlação. Quanto ao aborto que você teve, eu acho que é super importante, estabeleça com esse espírito, na sua intimidade espiritual, um processo de perdão, não é? E esse processo de perdão, quando ele é muito sentido, é muito verdadeiro, ele tem repercussões maravilhosas, né? Deus nos perdoa sempre. A culpa prolongada, eu volto a frisar, a mulher que faz o aborto, que se debruça em cima de uma culpa, não se ajuda e nem ajuda o próprio espírito. Ela precisa criar um processo de reconciliação com o perdão verdadeiro, e eu diria até que uma boa saída, vamos dizer, para ajudar, é começar a trabalhar, sobretudo em movimentos de mulheres que passam por essa situação. Porque como você vivenciou isso na própria pele, a partir do momento que você vê uma mulher em desespero, uma adolescente que de repente foi abandonada, uma mãe que está no estado de penúria do ponto de vista econômico, e que de repente você se filia a um trabalho assistencial, certamente o seu psiquismo, o seu espírito, começará a compreender outras nuances da vida. E automaticamente isso se reverterá em um grande benefício do ponto de vista espiritual para o seu espírito imortal.
Ok. Hélio, eu queria fazer uma colocação, Hélio, sobre essa situação da mulher que cometeu o aborto, né? Será que a segunda gravidez que foi infrutífera, ou seja, o filho nasceu morto, será que teria sido causado pelo aborto? O primeiro aborto?
Eu acredito que ele abordou bem, né, essa questão. Uhum. Com bastante amplitude.
O Dr. Marcos foi muito feliz na colocação, amplitude, com certeza.
Porque é claro que a gente percebe que uma pessoa que está predisposta a fazer uma determinada coisa, nós sabemos assim que tudo conspira a favor dela para que ela faça aquilo. E quando ela também não está predisposta a fazer aquilo, seja o que for, tudo conspira para que aquilo também não se realize. Ou seja, todas as oportunidades, ela vai procurar as oportunidades, se ela não quer fazer, para não fazer. Né? E se ela quer fazer, ela vai procurar as oportunidades para fazer. E surgem essas oportunidades, surgem aos borbotões, assim, aos montes, para você fazer uma coisa, para você não fazer uma determinada coisa. Está sempre surgindo, só você escolher, quero essa ou quero aquela, quero essa ou quero aquela. Né? Então, quem tem uma predisposição, não está com vontade, né? Por exemplo, de ter um filho, achando que um filho vai atrapalhar, ou porque está com medo que vai nascer, ou porque achando que vai ter guerra lá na frente, ele vai sofrer. Os mais diversos argumentos que as pessoas possam ter para não ter um filho, ela vai procurar sempre a opção para não ter. Né? Então, e nós sabemos que a nossa mente influi decisivamente sobre o nosso corpo, né? Sobre as nossas células, sobre as outras células que estão em estado de mitose no nosso corpo, no dia a dia, nosso pensamento está influindo diretamente nessas células, na formação dessas células. Então, nós vamos predispor nosso corpo para não ter, ou predispor nosso corpo para ter uma determinada coisa. Né?
Hélio, a respeito disso que você está falando, ligou para a gente aqui uma outra pessoa que também não se identificou. Evidentemente, nós compreendemos o porquê que os ouvintes não se identificam numa situação como essa, porque são temas extremamente delicados, né? E nem sempre a gente vai aqui expor você, o nosso ouvinte aí, a situações muito particulares, né? Então, nós respeitamos e entendemos, e você continue ligando, e mesmo que você não se identifique, não há problema algum. Nós estamos aqui para atendê-los, né? Então, tem uma outra pessoa que ligou, uma amiga, e disse assim, que uma pessoa que ela conhece teve um aborto voluntário. E depois desse aborto, esta pessoa descobriu que tinha um câncer. E a pergunta é, será que esse aborto não foi providencial para que essa pessoa tratasse desse câncer?
Então, esse será,
pode ser, né?
Tudo será, né? A verdade é a seguinte, se nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira, e nós acreditamos nisso, e todos que acreditam em Deus acreditam nisso, né? Sabe que esse processo, ele não tem a nossa adesão, a nossa interferência direta para que aconteça. Isso aí é uma coisa que acontece porque Deus permite que esteja acontecendo. Eu conheço casos de pessoas, eu vi ainda essa semana, falava sobre isso, lá próximo ao meu comércio, uma moça lá que ela tinha uma função, ela vivia como uma prostituta, ela teve 3 filhos na rua lá. Ela gerou 3 filhos lá na rua, em situação de penúria, vivendo de madrugada na rua. Ela foi até o último mês da gravidez dela, ela continuou se prostituindo. A criança nasceu, ela entregou essas crianças para adoção, foi para frente, e ela continuou. Hoje ela está arrumou um companheiro e está vivendo, e se acomodou, está vivendo assim, maritalmente com uma pessoa, abandonou a rua. Mas ela gerou 3 filhos na rua. Nós conhecemos pessoas que não conseguem segurar um filho. Com tudo que ela faz, tratamento e tal, não sei. Então nós percebemos o seguinte, aí tem a mão de Deus.
Né? Mas você vê que ato bonito que ela cometeu, não é, Hélio? Colocou os filhos para adoção. Não, é um adoção. Remédio contra ela o não aborto, tirou. Né?
Um dia eu perguntei para ela, no segundo, o primeiro eu não conhecia bem ela ainda, né? No segundo eu conhecia bem ela. Eu falei, você não tem medo de sagrado? Ela me disse assim, ela falou, olha... Ela falou, seu Hélio, é o seguinte, você, Deus é que sabe, se eu estou aqui na rua, ele está mandando, Deus é que sabe, eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né, que eu sempre fiz e tal. E ela acabou, nasceu, as três, ela colocou os três de adoção. E ela continuou a vida dela. Então, acho que nós temos que confiar em Deus, né? É necessário que se confie em Deus e saber que a gente deve fazer as coisas realmente de acordo com o que Deus permite, sugira que seja feita, né?
Muito bom. Estamos aqui recebendo hoje o Dr. Marcos Augusto, aí atuante profissional da área do comportamento, ele é psicólogo e também um atuante tarefeiro do meio espírita. Dr. Marcos, estamos recebendo aqui uma ligação da Eulália e ela está fazendo uma colocação muito interessante. Ela diz assim: a sobrinha dela estava grávida de 7 meses e na última consulta mensal que aconteceu a semana passada, foi constatado que o bebê estava morto. Essa sobrinha está sofrendo muito, quer dizer, um aborto involuntário, não teve culpa alguma, não teve, foi natural. Essa menina está sofrendo muito e diz aqui que ela é uma pessoa muito crente, né? Uma pessoa evangélica, que acredita muito em Deus, tal, etc. E está sofrendo demais. Daria para falar alguma coisa sobre isso, né? Será que é uma prova para os pais? Como é que nós poderíamos levar uma palavra de conforto para essa moça aí do ponto de vista espiritual?
Olha, assim, acho que vocês estão percebendo que eu estou abolindo muito, assim, na minha experiência, essa questão de prova, né? Eu gosto muito, assim, da renovação. Então, veja bem, essa sobrinha está grávida e esse feto acabou falecendo.
Isso.
Algumas literaturas nos dizem o seguinte, que cada pessoa... E eu volto, Emmanuel sempre professa essa grande verdade, né? Cada um traz na vida uma necessidade que lhe é peculiar, que lhe é próprio. Então nós devemos também respeitar, às vezes, e tentar compreender. De repente esse espírito só precisava daquele estágio de 7 meses na vida intrauterina, não é? E a partir do momento que aquilo foi cumprido, automaticamente, como acontece com todo o processo de desencarnação, quando nós cumprimos a nossa função, nós mudamos de plano, vamos para outro plano. Ou seja, a missão cumprida, o curso terminou, vamos para o outro curso. Então, eu acho que seria muito importante a senhora orientar a sua sobrinha nesse sentido, né? Veja bem, ela não praticou esse aborto, ele aconteceu, ele foi espontâneo, não é? Então, fale para ela que ela teve a oportunidade de dar esse espírito, né? A oportunidade de viver 7 meses na sua intimidade intrauterina. E quanta coisa ela compartilhou com esse filho, né? Sobretudo com o desejo de ser mãe, né? E aguardar isso dentro de um processo mais harmônico. Não fique criando muitas culpas, porque o que acontece? Você vai ficar, ela vai ficar abalada psicologicamente, vai se encher de culpa. Ou seja, ela doou a própria vida para este filho. Ele utilizou até os 7 meses e de repente foi embora. De repente a missão cumpriu. Ele só precisava daqueles 7 meses de estágio intrauterina. Então fale para ela, que ela agradeça. Agradeça essa oportunidade de ter compartilhado a sua intimidade intrauterina com o espírito que precisou só passar por essa experiência.
Aliás, doutor Marcos, uma pessoa que tenha passado por uma situação de aborto, como essa, por exemplo, um aborto involuntário, foi natural, a moça não teve culpa alguma, e também tem outra situação que a pessoa provoca o aborto, e essa pessoa procure um centro espírita para buscar ajuda. Num dos casos, ela se arrepende muito de ter feito esse aborto voluntário, por exemplo, e vai no centro espírita. Como é que ela vai ser recebida nessa casa espírita? Vai sofrer críticas, acusações? Como é que vai ser isso lá na casa espírita?
Olha, nós estamos criando no centro de convívio, né, um núcleo educativo chamado Núcleo Educativo Maria de Nazaré. Qual é o objetivo desse núcleo? educar homens e mulheres para o exercício da maternidade e da paternidade consciente. Porque hoje no mundo existe escola para tudo. Se você quer dançar bem, tem escola. Se você quer andar de forma adequada, tem escola. Agora, para o exercício mais profundo, e eu diria o mais sublime, que é receber a vida desse plano, não tem escola, né? E se coloca dentro de um instinto, e agora eu falo assim, muito mais para as mulheres, né? Exige-se muito das mulheres um comportamento maternal já pronto, quando na realidade a gente sabe que a vida é um aprendizado contínuo. Ninguém se torna mãe de uma hora para o outro, né? E do ponto de vista espírita, até quando a mulher está grávida, ela divide da sua intimidade perispiritual, num processo simbiótico, a sua identidade, a sua individualidade com outro espírito reencarnante. Tanto é verdade que a mulher passa a manifestar gostos que lhe são estranhos até engravidar. Ou seja, algumas rejeições, etc. Por quê? Porque ela não está funcionando sozinha. Ela está funcionando dentro de uma simbiose com esse espírito. Então ela registra sentimentos, pensamentos desse próprio espírito que está reencarnando na condição de filho, né?
E então, lá na casa espírita, como é que ela seria?
Então eu acho que na casa espírita, a primeira coisa que o espírita precisa ter, eu acho assim, pelo menos eu procuro, assim, o tempo todo, talvez eu esteja falando isso porque necessite, seja um dos mais necessitados a fazer isso, é ouvir a pessoa com amor, né? Volto a frisar, culpa, debruçar em cima de culpa e jogar resgate imediato, você pode jogar esse espírito na sarjeta. Claro que eu não estou negando que nós vivemos na lei de causa e efeito, né? Obviamente, há os resgates, mas quando esse resgate ele é assessorado pelo amor e pela informação, esse resgate pode ser canalizado para outras formas tão mais importantes de valorização da vida, né? Há um tempo atrás eu recebi uma senhora no consultório e me disse que tinha feito 2 abortos. Aí ela disse assim, pois é, no primeiro eu não senti assim muito remorso, mas no segundo eu senti muito remorso, né? E eu perguntei para ela assim, e o que que mudou do primeiro para o segundo? Por que que no primeiro a senhora não sentiu e o segundo a senhora sentiu? Ela disse assim, sabe por quê? Porque eu me informei mais a respeito da vida, não é? Eu disse, ah, foi isso.
Ela estava mais orientada.
Ela disse assim, eu fui mais orientada. E é por isso que eu estou aqui. Ou seja, isso me incomodou de uma tal forma, até do ponto de vista psicológico, por exemplo, às vezes eu acordo à noite, eu tenho a sensação, a leve sensação de ouvir choro de criança, eu às vezes penso, será que eu estou neurótica, será que eu estou psicótica, enfim, tudo isso o centro espírita pode levar, eu até digo, né, nós vamos criar lá uma sala de entendimento multidisciplinar para que ouça essa mulher e essa mulher possa desabafar este ato e o que é mais importante, criar condições, dar respaldo a essa mulher, de ter este resgate, mas no sentido desta valorização da vida, no trabalho, na assistência a outras pessoas, e até mesmo, eu diria, volto a frisar, tendo um arrependimento profundo pelo próprio ato.
Hélio, eu queria fazer um comentário, Hélio.
Eu queria só reforçar, né, o que ele está dizendo, porque o Emmanuel nos diz que todo o retorno é proporcional ao discernimento da criatura. Quanto mais discernimento você tiver, mais rápido você tem o retorno das suas ações. Nada retorna sem que você possa entender o que está se passando. Tudo vai retornar. Quer dizer, como ele diz, a colheita será obrigatória, mas será no momento em que você conseguir avaliar, ter a noção exata do que está acontecendo. E eu queria também reforçar um ponto que ele passou assim bem ligeiramente por cima, e que eu não sei se foi dito antes ou não, mas é importante que se reforce, que um nascimento de uma criança, uma gravidez, não se dá por acaso. Não é porque tem um homem e uma mulher fazendo sexo, um espírito está passando ali no meio e vai, deixa eu pular aqui no meio que eu vou aproveitar, vou nascer agora, né? Já que eu tenho 2 aqui, deixa eu filho, pula. Por acaso engravidar. Não, isso é uma programação extremamente complexa de equipes do Departamento de Reencarnações. Tem muitos espíritos envolvidos, não é uma coisa simples que acontece, então é o que acontece. E quase, via de regra, o espírito, principalmente da mulher, antes de nascer, antes dela reencarnar como mulher, ela sabe que ela vai ter. Ela vai ter essa missão, vai ter essa tarefa, e ela vai acontecer isso com ela. Então não é por acaso. Então não adianta a pessoa falar, puxa, não, mas eu vou tirar. Como aquela uma pergunta que tive anteriormente, será que se eu tirando, não evitei? Não, se você interferir nesse processo, que ele foi espontâneo, você está realmente interferindo na evolução do planeta. Né?
Nós temos aqui uma pergunta que chegou para a gente agora, do Zé Fernando. Ele pergunta assim, nós gostaríamos se eu fosse bem breve, porque nós estamos nos momentos finais do Semana Boa Nova. Quando o pai rejeita o seu filho na gravidez, ele está causando algum tipo de rejeição do filho pelo pai ao nascer? Será que vai ter uma rejeição lá na frente ou não?
Olha, a rejeição, né, sempre é um sentimento assim, muito contrário ao amor, não é? E é claro que assim, nós somos movidos também por sentimento. Imagine você, por exemplo, convivendo com seu próprio pai, e esse pai não te faz um carinho, não conversa, o que vai acontecendo? Você vai formando, à medida que a sua personalidade vai se estruturando, um distanciamento com esse pai. Ou seja, você não conta com esse pai dentro das suas necessidades mais profundas na condição de filho. Uhum. Né? Então eu acho que o ideal, na realidade, é assim, é que se planeje, como diz o nosso companheiro, que se planeje a vida, né? Nós, a ciência nos dá os contraceptivos, o homem e a mulher podem se relacionar sexualmente, né? Trocar as suas energias, vamos dizer, físicas, sexuais, mas ao conceber que o faça, na realidade, com sabedoria, com equilíbrio, com harmonia. Né?
Muito bem. A Lorena pede para a gente aqui falar alguma coisa a respeito daquela situação da vovó que cedeu o seu ventre para gerar os netos. Uma situação muito linda, um ato de amor magnífico, e que maravilha, nós, né, temos aí a dizer que nós apoiamos totalmente situações como essa de apoio à vida.
É como disse, o companheiro, né? Querendo tem jeito, né?
Bom, nós não temos mais tempo, mas a palavra final para aqueles que estão nesse momento enfrentando uma gravidez indesejada, que confiem em Jesus, em Deus, e que eles estejam sempre apoiados pela iluminação divina. O Semana Boa Nova está chegando aqui nos seus momentos finais e nós vamos aqui agradecer muito ao Dr. Max, que esteve aqui conosco.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.